Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Olha, tá vendo como é rapidinho? Mas, como nós já formamos no primeiro bloco, o programa está sendo gravado, porque hoje é feriado. Então, mas isso não impede que você mande mensagem, se você quiser, para o WhatsApp. Só não pode mandar pergunta, porque nós não temos como responder. Mas você pode comentar o programa, ok? Mas voltando, né? Nós tínhamos perguntado no primeiro bloco se você sabe qual é a hora certa. Qual é a hora certa? Ah, quando Deus chama? Quando é que Deus chama? Quando é que Deus chama? Quando você terminou a missão? Quando você terminou o que você veio e se propôs a fazer aqui? Às vezes é prolongado, dependendo, né, do que você esteja fazendo, do resultado que você esteja tendo. Mas a menos que a gente faça alguma coisa que não deveria, quando chama é a hora certa. É na hora de ir. E não tem que ser motivo de tristeza, porque apesar de nós não lembrarmos, essa é uma experiência entre várias que já vivemos e várias que iremos viver ainda. E olha o lado bom. Normalmente, né, tem gente que já foi, já partiu, e a gente vai poder reencontrar. E a gente vai estar lá quando alguém vier depois de nós, para recebermos, né? Não é sempre
verdade,
bom?
É sempre bom.
Vamos preparar o terreno, receber o pessoal muito bem recebido. Esperamos, né, estar em condições de...
Uma colega nossa do centro teve um sonho com vários prédios, onde disseram que... né, o filho dela que estava desencarnado estava num deles. Aí ela estava assim, então eu falei, olha que bom, né? Ele está lá já, né, organizando as coisas, né? Porque a gente foi com a ideia de casas do nosso lar, só que o nosso lar foi lá em 40 e poucos, né? Agora já estamos em 2026. Então provavelmente a população de desencarnados aumentou muito mais, né?
E tem vários lugares,
não? Tem vários lugares.
Nosso lar, tá, gente?
Então provavelmente, né, em certos lugares são prédios com apartamentos, né?
Tem lugar para todo mundo.
Isso. Então a gente não fica abismada. Mas era um apartamento, foi qual o problema, né? Então é importante a gente entender essa dinâmica que vai
tudo
ter.
Evolui nos dois lados da vida.
Isso mesmo.
Principalmente no lado da vida verdadeira. Se aqui a gente evolui, aliás, né, o progresso é fantástico. Então, é caminhar sempre, é o nosso melhor possível. Mas no primeiro bloco, o Marcelo trouxe um tema, né, muito importante. Nós estamos falando sobre morte, né, na família, mas que foi a questão do luto. Quando a gente fala de morte na família, o programa é Família em Foco, é a preocupação com a família. Né? A família. Então, nem sempre a pessoa, o ente querido, adoece.
Sim.
Quando adoece, e às vezes leva algum tempo, né, naquela doença, nós sabemos que tudo que acontece é uma necessidade do espírito que está passando por aquilo e dos espíritos em volta, no entorno. Então, quer dizer, a família sofre também. Então, todos nós precisamos passar por aquela situação. Por quê? Vamos entender, né? Mas o fundamental é saber que nada é por acaso. Então, se estamos passando por uma situação dessa, como é que nós podemos fazer o nosso melhor possível? Não é pena. Eu já falei isso aqui também. Eu aprendi com o papai.
É, não é.
É? Quem tem pena é galinha. Pena é acreditar que a pessoa não é capaz. E ela é. Ela, assim como cada um de nós, é filho de Deus. Jesus falou, nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, a pessoa, ela é capaz. Ela está passando por um problema, ela está passando por uma situação complicada e nós somos responsáveis por fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para auxiliar. Não é porque a gente fala assim, se fez ou se está passando por isso, é porque fez alguma coisa nessa ou em outra vida. Está passando porque merece. Eu vou puxar as orelhas, tá? Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Até porque estamos na mesma situação e muitas vezes muito pior do que aquela pessoa que está passando por aquilo. Então, quer dizer, é nós entendermos que o que quer que aconteça, seja com o irmão que for, nós temos o dever de auxiliar naquilo que nos é possível. Porque nós respondemos por tudo que nós fazemos e por tudo que nós deixamos de fazer quando poderíamos ter feito. Ah, tá. Mas a família, como é que lida com uma situação dessa? Normalmente, toda vez que nós contraímos alguma doença, nós, cada um de nós, nós esperamos ficar bom, né? Se curarmos.
Sim.
E aí nós fazemos o nosso melhor possível. Quando é um ente querido, a mesma coisa. Nós queremos que a pessoa também fique boa. E nós vamos fazer o nosso melhor possível e espero que a pessoa também faça o melhor possível dela. Mas às vezes isso não acontece. Então, poxa, agora não é o momento de falar sobre morte e desencarne. Ok. Ok, vamos respeitar. Por isso, a gente deve encarar com uma natureza, com naturalidade, né? Vida e morte caminham juntas. Se eu converso o tempo todo com o Marcelo sobre morte, não é assunto predileto não, tá, gente? Não é isso. Mas se a gente sabe que todo mundo que nasce morre, que todo mundo que encarna desencarna, é uma coisa natural.
É.
Porque tem gente que morre bichinho de estimação, morre pet, eles comportam igual, que é pra criança... Gente, morte é uma coisa natural. E tem uma coisa muito positiva na morte. Qual é?
Poxa, difícil essa. Boa reflexão.
É dar valor à vida. É entender que a qualquer momento nós podemos ser chamados. É entender que ao dormir hoje, nós, cada um de nós, não tem como garantir que iremos despertar amanhã. Então, hoje tem que valer a pena. Hoje eu tenho que fazer o meu melhor possível. Hoje eu não devo deixar pendências para amanhã. Ok? E se amanhã eu despertar, é iniciar o dia com muita gratidão, porque eu tenho mais um dia, eu ganhei um dia, eu tenho a oportunidade de melhorar, tá? Então, quer dizer, a morte traz isso, e as duas são amiguinhas, vida e morte, elas andam de mãozinha dada, vão brincando, vão rindo, assim, uma boa, tá certo? Fiquem tranquilos. Mas como eu falei, o Marcelo tocou em algo muito importante, que é a questão Sim. do luto. Vivenciar o luto é fundamental. Luto não é apenas com o desencarne de alguém, né? Com a morte. Luto é uma perda significativa para a pessoa. Então pode ter N situações que você fala assim, mas isso é tiro de letra, isso não interessa, tá? Com todo respeito, mas é a perda significativa para a pessoa. Não tem que ser unanimidade, não tem que ser para você. Tem que ser para a pessoa. E aí ela precisa se permitir o luto e vivenciá-lo, tá? Como deve ser feito. Quando a gente convive com pessoas e tem intimidade com as pessoas, não tem que fazer DR, nem ter uma conversa pesada. Mas aos poucos, e às vezes aproveitando oportunidades, como o Marcelo citou,
Sim.
filme, série, né? Até alguns acontecimentos, não sei se ele comenta alguma coisa do trabalho que ele faz, voluntário, na casa. Mas às vezes assim, acontece alguma coisa, ou alguém que você conhece, né? Saber. Poxa, eu atendi duas irmãs em que elas iam enterrar a mãe sem a mínima noção que a mãe queria ser cremada. Então, quer dizer, quando você não sabe o que a pessoa quer, você não pode realizar os últimos desejos dela. Então, saber o que a pessoa quer, teve gente que falou assim, não me enterra de jeito nenhum, eu quero ir pra gaveta. E tem gente que fala, não, eu não quero ir pra gaveta, aquilo é uma prisão, eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Quer dizer, saber o que aquele ente querido, aquela pessoa amada quer, é importante. Vai ser doador de órgãos? Não vai. Se tiver, assim, apenas os aparelhos, quer que desligue? Entende? Então, quer dizer, saber o mínimo de informação...
É importantíssimo.
Para poder, assim, atender. Uma das pessoas, né, que eu atendo no grupo de luto, ela tem um conhecido, um compadre, que foi pegar a filha, né? Foi pegar a filha como sempre faz. Então, foi num determinado lugar. A filha estava vindo, estacionou o carro. Ele desceu do carro e caiu no chão. A filha achou que ele tinha passado mal.
Uhum.
Foi levado para emergência do hospital. E aí fizeram a tomografia e descobriram que tinha entrado uma bala no cérebro dele.
Nossa.
Pois é. Então, quer dizer, gente, não tem idade, não tem dia, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer situação. Chegou a hora, não adianta se esconder dentro do guarda-roupa debaixo da cama. Você vai. Qualquer um de nós vai, tá? E ele acabou ficando um período no hospital, mas não tinha mais jeito, né? Uhum. Para a família poder
se despedir, né?
É, se despedir, se acostumar com a ideia, porque é um choque.
Sim.
Né? A pessoa, uma amiga, semana passada, publicou que uma amiga dela, jovem, tinha falecido. Então, quer dizer, às vezes é uma coisa que você não espera, é uma coisa repentina de alguém que... Mas eu atendi pessoas que perderam o bebê dentro da barriga.
Sim.
Então, apesar da gente falar assim, todo mundo que nasce morre, às vezes a pessoa nem nasceu, mas morre. Entendeu? Quer dizer, a gente desencarna. A gente veio o período que a gente tinha que vir, passou pela situação que a gente precisava passar, e os pais também, as pessoas envolvidas também precisavam passar por aquilo, e a gente vai embora. Né? Isso é natural. Então, não tem assim, mas o natural são os pais irem primeiro do que os filhos. Natural para nós, que temos uma visão limitada e que não sabemos o porquê.
Né?
A gente não entende qual foi o compromisso. Se ele veio para passar aquele período, né? Por que que ele foi naquele período, ou por que que a família precisava passar por aquilo, e assim vai. A nossa visão é curta, nosso entendimento é pior ainda, tá? É mais curto ainda. E chore, não tem problema nenhum chorar, não tem problema nenhum demonstrar a dor que está sentindo pela falta. Às vezes o hábito, você mora, você continua na mesma casa, tudo lembra. Então, quer dizer, você se permitir sentir e colocar para fora toda a emoção, tudo que você está sentindo, é importantíssimo. Quando a gente falou que o lado bom da morte é caminhar junto da vida e você dá valor a cada dia que você desperta, o que ajuda no luto também são as recordações.
Sim.
Então, você construir com aquela pessoa amada momentos bons, momentos felizes, não importa quem parta primeiro, se ela ou você, terão momentos para aquecer o coração. Aquilo que você ensina, aquilo que você deixa, aquilo que você deixa de exemplo, aquilo que você, ao pensar na pessoa que partiu, você lembrar, poxa, eu aprendi isso com ela. A maior parte das pessoas fala assim, é uma pessoa tão alegre, tão brincalhona. Faça homenagem a ela. Tem gente que fala assim, não, eu não festejo mais Natal porque fulano amava Natal. Quer dizer, faça o Natal em homenagem a ela.
Sim.
Aquela pessoa que reunia toda a família, faça homenagem a ela, reúna toda a família. Quer dizer, fazer coisas em homenagem à pessoa que você ama é importantíssimo. Importantíssimo. Vivenciar, ter momentos bons com as pessoas que você ama é importantíssimo. Porque não importa quem parta primeiro, a pessoa vai ter o que lembrar. Porque o que a gente vivencia, ninguém tira da gente. Ninguém. E aí você escolhe os melhores momentos para aquecer o coração.
Pegando o gancho que você falou, no trabalho mediúnico, a gente teve a oportunidade de atender, chamo de jovens, né, mas já eram adultos, mas que relatavam que tinham desencarnado bebês.
Olha.
E agradeciam as mãezinhas, porque um disse que a mãezinha estava frequentando o centro, e ele teve a oportunidade de agradecê-la e pedia que, assim que tivesse uma palestra, alguém fosse, pudesse falar por alto, que ele falou que a mãezinha dele saberia que é para ela que aquela mensagem muito curta veio. E ele disse que ele estava com o corpo, o perispírito, né, com problemas, e precisava daquela reencarnação curta para reorganizar o perispírito. Olha que coisa linda. E ele disse que aquela mãe, né, foi muito corajosa, né, ao aceitar aquele desafio, né? Então olha como muda a nossa forma de ver quando a gente olha por esse outro lado da vida, né?
Com certeza.
E um outro ponto que eu acho que é importante também, a gente como espírita, mais destacadamente, mas qualquer outra pessoa, a gente entender que o momento ali do enterro não deve ser um momento assim de ficar falando bobagens, perdendo tempo com piadas. Pelo contrário, muitos casos, os espíritos acompanham. Né? Certa vez eu via um amigo junto e ele me perguntava assim, você está vendo ali, né, o fulano que está abraçado com dois outros? Não é o que está ali deitado, né? E aí, então, quer dizer, o espírito pode vir ali, e aí fica aquele clima, né, de muito confusão, um clima muito ruim. Por exemplo, recentemente teve um irmão do Francisco de Assis que desencarnou, e aí como é bom assim, você ir num enterro onde tem uma música suave.
Sim,
um clima de energia, de tranquilidade, paz, porque naquele momento também, muitas vezes, outros desencarnados acabam se aproximando dali. Né? Então, se a gente mantém aquele equilíbrio, aquela energia, aquele momento de serenidade, isso é bom para a família que está aqui, que continua, e é bom também para os desencarnados.
Com certeza.
Né, que vem aquela harmonia, né, porque é um momento difícil, como você falou, tem um luto. Então a gente lembrar que existe esse momento, né, desses desencarnados. Sem contar que muitos desencarnados ficam às vezes presos lá no cemitério. Então, quando a gente também ajuda nesse momento, de faz a prece, mantém, acaba sendo uma oportunidade de socorrê-los, porque a espiritualidade nunca perde tempo.
Com certeza absoluta, e nada é por acaso, lembra?
Isso.
E, gente, dentro disso que o Marcelo está trazendo, fica a dica. Papai escolheu todas as músicas do Vitória Velório dele. E ele falava exatamente isso, né? Ele falava assim: não, eu não quero as pessoas rindo e fazendo fofoca.
Isso aí.
Vou botar música... Né? Porque a pessoa fica naquela sintonia, a pessoa eleva a vibração, a pessoa fica assim um ambiente de paz, como o Marcelo está trazendo. Então, até isso, né? Quando a gente fala de uma forma natural, tem uma pessoa que ela tem no computador, todas as pessoas sabem, porque apesar de ser jovem, ela tem uma doença autoimune e que a qualquer momento ela pode partir. E aí ela deixou no computador correspondência, né? Carta uhum. para várias pessoas. E as pessoas sabem disso. Então, quer dizer, quando ela morrer, as pessoas vão acessar e cada um vai ler sua carta.
Então, quer dizer, que legal.
Às vezes a pessoa, né, tem gente que grava, né, que assim fala sobre a própria vida ou deixa mensagem, né, para os filhos, para alguém, porque se vier a falecer, uhum. tem algo dela. A gente não precisa cultuar, não é isso, né, mas entender que é uma coisa natural como a vida é. E que a morte auxilia a que a gente dê valor à vida, dê valor à oportunidade de cada dia. Então, vamos viver da melhor forma possível, respeitando o próximo, respeitando as diferenças. Ah, eu não concordo com isso. Mas aquele ente querido quer daquela forma.
Sim.
Né? Aquele ente querido. E são assim os últimos pedidos, os últimos desejos nessa encarnação. Então, se a gente puder atender, é excelente. Se por acaso aquelas pessoas que não tiveram oportunidade por qualquer motivo de se despedir do ente querido antes do desencarne, escreve uma carta. Você pode começar fazendo aquela tempestade de ideias. Aí, o que é tempestade de ideias? Pega o papel, pega a caneta, começa a escrever, sem se preocupar se a palavra está correta ou não, se é uma frase, se tem sentido ou não. Escreve, rasga e joga fora. Faz de novo, repete de novo, umas 3, 4, 5 vezes, rasga e joga fora, porque lugar de lixo é no lixo. Depois que esvazia o coração, com tudo, né, não tem filtro, é para escrever. Aí escreve uma carta para a pessoa, coloca tudo o que você gostaria de ter dito e não teve a oportunidade, ok? E dá o fim que você quiser na carta. Quer dizer, tem gente que enterra no jardim que a pessoa gostava, ou com a planta que a pessoa gostava. Tem gente que joga em algum determinado lugar que a pessoa gostava. Tem gente que coloca fogo, mas toma cuidado para não incendiar nada. E na hora faz uma prece. Da forma como você quiser. Mas a gente sabe que toda boa intenção é o que vale. E quando a gente coloca para fora bons sentimentos, né, o amor vivenciado, isso ajuda nos dois lados.
Não, completamente. E esse cuidado que a gente deve ter, né, nesse período, nesse momento, né, e lembrar que aqueles estão vivos também, né? Às vezes é difícil realizar certos desejos. Por exemplo, eu tinha um amigo que queria que doasse todos os órgãos e o que não pudesse ser doado, o corpo fosse para uma universidade. Né? Então ele falou, pô, falei, tenha calma, de repente não vão conseguir atender todas as suas necessidades. Né? E essa questão também é importante a gente ter essa em mente, né? Que às vezes aquele espírito, né, a família quer cremar, né? Isso é um debate que foi, né, perguntado para o Chico várias vezes, né, sobre a questão da cremação. Né? Então é importante uma conversa antes. Se aquele espírito está muito ligado à matéria, pode ser que isso seja ruim para ele, ele se sinta desconfortável nisso. Né? Então é importante a gente... É chato falar, mas é importante a gente... Né, pelo menos vislumbrar, mesmo que seja num momento distante, ou você não sabe o dia da manhã, mas é importante a gente entender, né, o que a gente pode querer fazer, como a gente não pode, os desejos.
Perfeito.
Né.
E orientar, gente, esse caso que eu falei, né, do pai que foi pegar a filha, a filha e a mãe passaram um sufoco danado, porque a esposa não tinha a menor noção de nada, porque ele que resolvia tudo.
Sim.
Então, nem acesso à conta, valor, compromissos, como fazer, nada, nada, nada. Então, quer dizer, deixar as pessoas orientadas, deixar as pessoas cientes, saber o que faz, quer dizer, compartilhar as coisas, tudo isso é importante.
Sim.
Porque não tem imprevisto, não tem assim, pô, aconteceu. Mas, para nós que não sabemos, né, que temos a visão curta, pode ser uma surpresa. Pode ser algo assim que ninguém esperava. Pode acontecer. E como a gente prepara os filhos para o mundo, né, prepara para serem independentes, e isso é fundamental, tem pais que não viajam juntos. Porque se um faltar, o outro está. Então, quer dizer, você não precisa exagerar. Mas assim, como o Marcelo colocou, conversar, saber que é possível alguns acontecimentos, é importante, sem temer, sem temer. É se organizar. Quer dizer, a gente não deseja, a gente não fica, né?
Sim.
Atraindo, mas a gente precisa se organizar e preparar as pessoas que a gente ama. Se faltar, tá ali naquela gaveta, ou tá ali naquele computador, ou tá ali naquela pasta, tudo que você precisa saber, ok? Não precisa se preocupar com isso agora, mas tá tudo certinho ali. E deixar num determinado lugar, deixar a orientação que seria necessária, porque as pessoas ficam realmente sem saber nada.
É verdade. E é interessante que a gente vai ver que na obra da Joana de Ângeles, né, eu gosto muito do livro Homem Integral, lá na página 142, ela vai trazer justamente essa ideia da gente entender, como você falou, que é um processo natural, mas também a gente tomar cuidado para que isso em nós não se transforme em algo, né, de um adoecimento, numa melancolia, né? Que às vezes a pessoa acaba não conseguindo. E outra coisa também que é super importante, que eu acho que é um desafio entre as fileiras espíritas, é a gente respeitar esse momento de cada um.
Sim,
né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, levanta daí, gente, pelo amor de Deus, não pode. Isso, a gente tem que ter esse cuidado com o outro. Às vezes aquele companheiro espírita se afasta um pouquinho da casa espírita, vamos respeitar. Se ele não se sente bem naquele primeiro momento de estar indo, vamos acolher, mandar uma mensagem com carinho, com respeito, com cuidado. Né? É esse processo de acolhimento, né, que é super importante a gente fazer. Né?
Mas, assim, tem alguns detalhes importantíssimos. Né? Quando a pessoa some, a pessoa frequenta um lugar. Sendo voluntário ou não, frequenta um lugar. E ela some, alguém procurar saber o que houve é importante. Eu já escutei, inclusive, depoimentos, né? Não, fulano, entendeu? Quis saber, né? Por que eu estava faltando, não sei o quê. Sentiu minha falta.
Isso.
Né? E fulano nem ligou. Trabalho lá, voluntário lá, nem... Então, quer dizer, nós somos carentes. Nós somos, assim, seres em evolução. Então, quer dizer, dar atenção é importante. Para quem sofre, não esquecer que a maioria das casas tem atendimento fraterno. Busque, não tenha vergonha de buscar ajuda. Também já atendi pessoas assim. Quer dizer, você pode ser voluntário, a gente tem assim uma facilidade enorme, graças a Deus, de estender a mão para ajudar o próximo. Mas uma dificuldade de estender a mão para pedir ajuda. Todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, porque nós precisamos passar por provas e expiações. E todos nós passamos. Então, pedir auxílio, pedir ajuda é fundamental para trabalharmos o nosso orgulho. Todos nós precisamos entender e sermos humildes, porque ninguém é melhor do que ninguém, independente de idade, conta bancária, bens materiais, conhecimento, título, seja lá o que for. Todos somos irmãos e todos estamos no caminho. Então, se a pessoa não quer porque não quer, por favor, quer dizer, não se distancie, respeite, mas fique próximo e coloque o nome dela em oração, coloque o nome dela lá no grupo que você frequenta, entendeu? Não suma, porque infelizmente algumas pessoas, e a gente sabe que depressão é uma doença, quer dizer, algumas pessoas precisam de auxílio para não cometer um ato impensado. Tá? Então não abandonem.
Isso.
Quer dizer, procurem animar, não é dar conselho, não é forçar a barra, é respeitando, mas não sumam. Exercito do amor ao próximo e a gente tá no final só para dar tchau mesmo.
Por exemplo, às vezes. Agora tá acabando.
Tá,
né? Pena. Acho que foi bom estar com você nesse momento e com todos que estão nos ouvindo. É um assunto muito delicado, mas é um assunto importante de ser conversado. Uma gratidão eterna pelo bate-papo.
Até a próxima, ao vivo próximo, tá? Tchau.
Tchau, tchau. Forte abraço.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.